Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a Azibama RJ, Rogério Rocco. Rogério Rocco, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para discutir as questões ambientais que, infelizmente, pautam as notícias de retrocessos, né? Gostaríamos de conversar sobre como avançar na proteção ambiental, na garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da qualidade de vida, mas infelizmente vivemos um momento de grandes retrocessos e vamos então falar sobre esse assunto hoje.
Rogério, muito obrigado por mais essa entrevista aqui no Faixa Livre. Rogério, a tragédia provocada pelo governo Bolsonaro atinge também o nosso meio ambiente. Nós já conversamos aqui no programa recentemente a respeito disso, mas agora temos dados mais atualizados desse cenário de destruição. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, houve um aumento de 28% dos incêndios na região amazônica no mês de julho, em relação ao mesmo período de 2019. Foram identificados este ano 6.803 focos, em comparação com os 5.318 na medição anterior. Isso só deixa claro, Rogério, que a boiada continua passando.
Exatamente, Anderson. A fala do ministro, do antiministro Ricardo Salles, naquela fatídica reunião de 22 de abril que veio a público, reunião ministerial de 22 de abril que veio a público, ela representa muito bem o projeto desse governo, que é exatamente aquilo que ele falou: desregulamentar a proteção do meio ambiente para abrir a porteira para a boiada passar. Boiada no sentido das atividades que consideradas ilícitas, né? Não a pecuária em si, mas a criação de gado em unidades de conservação, o avanço da pecuária e da agricultura para áreas protegidas, tanto as unidades de conservação quanto as chamadas áreas de preservação permanente, o licenciamento de atividades com alto impacto sobre o meio ambiente, a regularização das áreas públicas invadidas e griladas por criminosos que atuam especialmente na Amazônia e usam da violência física armada para afastar muitas vezes populações tradicionais, agricultores artesanais que sobrevivem, né, nessas áreas há décadas, às vezes até há séculos, pequenos agricultores que desenvolvem agricultura de subsistência para dar lugar para atividades ilícitas, altamente degradantes, que vão entrando no mercado a partir da omissão e às vezes até da conivência de órgãos que deveriam reprimir esses processos. Então, já na campanha eleitoral, o então candidato Bolsonaro avisava que faria isso e ele vem apenas materializando o que era seu programa de governo na área ambiental, que é o absoluto desmonte, que é a perseguição a servidores da área ambiental, e que isso repercute não só como discurso, como a ação discursiva do governo, ela provoca resultados concretos, né? Então, não só o discurso a favor dessas atividades ilícitas, como as ações de desmonte dos órgãos ambientais, de desmobilização das ações de controle e fiscalização, elas vão repercutir enquanto não pararem esse governo, elas vão continuar aumentando, expandindo e comprometendo o grande patrimônio ambiental brasileiro.
O pior, Rogério, é que essas medidas do governo prejudicam os investimentos externos no Brasil. Uma série de países tem evitado colocar dinheiro em nações que não respeitam o meio ambiente. Essa política destrutiva do governo federal afeta diretamente a nossa economia.
Sim, a economia hoje não é mais vista de forma separada da ecologia. A produção depende de insumos, de matéria-prima produzida pela natureza, mas também a própria sobrevivência da espécie humana, se a gente quiser só resumir a importância das espécies a nós mesmos, ela também depende do equilíbrio ecológico. Então, para que a gente tenha água em quantidade e qualidade suficientes para abastecimento e de sedentação humana e dos animais de cria, né? Os animais que nós produzimos. Nós precisamos de fertilidade do solo, nós precisamos da diversidade biológica que serve de matéria-prima também para a produção de alimentos, de cosméticos, de medicamentos. E nós precisamos também do equilíbrio ecológico para garantir a saúde, desculpa, da humanidade. Afinal, essas séries a atual pandemia e várias doenças, como foram a gripe aviária, a gripe suína, e outras tantas, elas têm origem no desequilíbrio ecológico. Portanto, não há economia, e não há vida no planeta, não há, garantia da sobrevivência humana sem o equilíbrio ecológico. Então, as grandes potências econômicas, as grandes estruturas econômicas, globais, elas, hoje, entendem a obrigação que elas têm de zelar pelo equilíbrio ecológico, porque todos nós dependemos dele. Portanto, quando o Brasil assume uma posição de atraso, resolve retroceder 40, 50 anos no modelo de tratamento da questão ambiental, indo aos primórdios dos tempos pré-conferência de Estocolmo, na década de 60, quando a questão ambiental de fato passava ao largo de qualquer preocupação, isso só vai trazer prejuízos ao Brasil. Vai gerar desemprego, vai gerar a queda da nossa balança comercial, vai complicar as relações internacionais e os investimentos de países estrangeiros no Brasil. Então, nós já tivemos alguns cortes de investimentos em política ambiental, é evidente, isso por enquanto afeta diretamente apenas as ações de proteção do meio ambiente, mas elas já sinalizam e o mercado tem sido firme nesses sentido de apontar que as nações não vão aceitar manter as relações que existiam com o Brasil em razão da adoção desse retrocesso. O acordo da União Europeia com o Mercosul, ele não está saindo, ele estava pronto para ser finalizado, porque há países da Comunidade Econômica Europeia que não estão aceitando, nas atuais circunstâncias, fazer investimentos no Brasil. E exatamente pelo motivo de que o Brasil está retrocedendo no tratamento dado à questão ambiental.
Justamente por conta disso, Rogério, o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, se reuniu no mês passado com esses investidores estrangeiros para tentar mostrar que o Brasil está agindo contra esses crimes ambientais. Você acha que essa simples reunião pode fazer com que as grandes corporações voltem a investir no Brasil?
O Conselho da Amazônia O Conselho Nacional da Amazônia, ele hoje não representa também nenhum tipo de iniciativa positiva. A própria reestruturação do Conselho, do que ele era antes para o que ele é agora, já demonstra qual é o compromisso que o governo brasileiro tem com a questão ambiental, porque o IBAMA, que era membro do Conselho, foi retirado. Então, que Conselho da Amazônia pode ser considerado sério sem IBAMA, sem ICMBio, que são órgãos que têm uma grande responsabilidade nas ações de combate aos ilícitos ambientais ocorridos na Amazônia. Quem pode levar a sério operações caríssimas, com orçamentos milionários, como as da garantia da lei e da ordem na Amazônia, instituídas a partir do ano passado e mantidas quase que em caráter permanente, já prometidas para serem mantidas até o final do governo, ou seja, o que deveria ser uma medida temporária para corrigir rumos, está se consolidando como uma medida permanente. E que entrega o comando ao Exército, comando das ações de fiscalização ambiental ao Exército, excluindo IBAMA e ICMBio. Que ações dessas podem ser levadas a sério? O Exército não tem competência legal nem competência técnica para realizar esse tipo de comando. O Exército Brasileiro, ele tem funções definidas pela Constituição. Ele é um órgão importante, tem uma grande importância para o país, historicamente, na atualidade e para o futuro do país. Porém, está se apequenando assumir, através de oficiais da ativa, os comandos de instituições civis, de ações civis, na estrutura pública. Isso é gravíssimo, do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista da eficiência, agora, do ponto de vista ético. Agora também a questão é que o Exército, sendo colocado em funções que não são as de sua competência, vai realizá-las com resultados pífios e custos muito maiores. E é o que está acontecendo com a garantia da lei e da ordem na Amazônia. As operações do Exército são caríssimas e elas não apresentam praticamente resultado nenhum. Com esses recursos, tendo à frente IBAMA e ICMBio, a gente teria resultados concretos, resultados reais de combate aos crimes ambientais na Amazônia. Então, qualquer um que venha de fora, qualquer um que seja minimamente bem informado no Brasil, sabe disso. Então não adianta o vice-presidente Mourão se reunir com esses investidores e fazer discurso bem estruturado e bem montado, apresentar números maquiados, porque esses investidores eles não são bobos, não são crianças, não está tratando com gente infantilizada, desinformada e ingênua. Eles sabem o que está acontecendo. E se eles chegaram ao ponto de dar publicidade a ameaças de que poderão cortar investimentos, novos investimentos e, inclusive, suspender investimentos em curso, é porque chegaram no limite, porque perceberam que, pelas vias normais, pela diplomacia, já não há mais caminho, para sustentar os investimentos no Brasil. Então, estão partindo para um método bastante radical, que é fazer ameaças ao país. E não é com uma reuniãozinha no qual o vice-presidente apresenta lá alguns dados fictícios que eles vão dizer: ah, tudo bem, acreditamos que o Brasil está no caminho certo. Não, não é. Nós estamos afundando a possibilidade de manter o Brasil nos patamares econômicos que marcou a nossa economia nas últimas décadas. Uma economia, um país respeitado, apesar de todos os problemas, um país internacionalmente respeitado e que sempre foi foco de investimentos, porque somos um país com uma grande potência econômica. Somos um país de dimensões continentais, não é qualquer país que tem essas dimensões, são pouquíssimos. Temos uma diversidade biológica gigantesca que nos permite um potencial de produção, como eu já disse, de alimentos, de medicamentos e de cosméticos, que são indústrias poderosas no mercado internacional. Temos solo fértil, clima temperado e água em abundância. Essas características do Brasil é que nos fazem uma grande economia. Mas se a gente começa a atentar contra essas características, é evidente que isso vai refletir na economia direta e indiretamente.
E como fica a situação do ministro Ricardo Salles diante de tudo isso, Rogério? É bom lembrar que o Ministério Público Federal já pediu o afastamento do titular da pasta do meio ambiente.
Olha, Anderson, de fato, o Ministério Público Federal pediu o afastamento do titular da pasta de meio ambiente, o anteministro Ricardo Salles, condenado já, antes de assumir como ministro, condenado por improbidade administrativa ao fraudar o zoneamento de uma unidade de conservação quando era secretário de Estado do Meio Ambiente, lá em São Paulo. Então há uma expectativa, inclusive há uma campanha nas redes sociais de Fora Salles. Eu, sinceramente, eu acho que a saída do Salles do Ministério do Meio Ambiente não muda nada, porque o que a gente tem nos ministérios são as pessoas que estão com maior estabilidade são aqueles que fazem representar com maior nitidez e maior eficiência o projeto do presidente Bolsonaro. Então, nós vimos lá que quando o Moro já não quis mais representar esse projeto, representou por muito tempo. A hora que ele quis pular fora, virou inimigo. Vimos que quantos ministros da saúde já passaram e que quiseram exercer a função de ministros. E foram exonerados. Hoje temos lá um general que se submete. Ele está ocupando interinamente o posto porque o ministro da Saúde é o presidente Bolsonaro, impondo ao Ministério da Saúde o seu desconhecimento sobre a matéria e as suas crenças sobre a saúde brasileira, com cloroquina e outras fantasias. Alucinógenas. No Ministério do Meio Ambiente, o presidente Bolsonaro está muito bem representado. O anteministro Ricardo Salles, ele cumpre fielmente a agenda que o presidente deseja que ele cumpra. Portanto, a saída dele não vai mudar em nada. Ele tem, ao invés de que vá para fora, é que ele tem que responder pelas ações dele, e isso, eu espero fielmente que a justiça, que o Ministério Público e a justiça consigam configurar várias dessas ações como ações criminosas, ações que atentam contra a legalidade, contra a Constituição brasileira, contra as regras que garantem a proteção do meio ambiente. Então, que ele vá para dentro de uma cadeia e não para fora do governo, porque não creio que isso vá mudar nada em relação ao que tem acontecido até hoje.
Por falar em Salles, Rogério, o ministro do Meio Ambiente anunciou que a Floresta Nacional de Brasília, a FLONA, atualmente sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, será concedida à iniciativa privada junto com o Parque Nacional. Ele explicou que o ministério trabalha para que a concessão seja realizada ainda neste ano. Que problemas esse tipo de concessão pode trazer às nossas florestas, Rogério?
Pois é, Anderson, eu acompanho essas discussões e num determinado momento o governo anunciou que estava incluindo as unidades de conservação num programa de desestatização. Isso deixou muita gente preocupada. Depois surgem algumas notícias e algumas interpretações avaliando que o governo irá privatizar as unidades de conservação, mas quanto a isso eu não tenho uma visão contrária a não a esse discurso, é evidente, porque a gente tem uma construção discursiva e tem as medidas concretamente adotadas. Então a construção discursiva ela é equivocada, porque não há desestatização de unidades de conservação, não há privatização de unidades de conservação. Então o discurso está equivocado, está errado. Agora, a concessão de unidades de conservação à iniciativa privada, ela é uma política pública que está prevista pela legislação sobre conservação, pela legislação ambiental. As florestas nacionais, apesar de ter esse nome, elas são uma categoria de conservação que tem como finalidade a exploração florestal, a exploração de madeira. Então, a ideia das florestas nacionais, muitas vezes as pessoas podem confundir, muitas vezes, não, geralmente as pessoas confundem. Vamos pegar aqui um exemplo. O Parque Nacional da Tijuca é uma floresta nacional? Não. Não é, porque a floresta nacional é uma categoria de conservação tal qual o Parque Nacional, com suas especificidades. Um parque nacional é uma unidade de conservação voltada para o uso público, para preservação dos recursos naturais, com o uso público, das suas áreas. É, portanto, para valorizar a proteção a partir do contato direto com a natureza. Então, o Parque Nacional da Tijuca, a gente vai para passear, para fazer trilha, para fazer um piquenique, para tomar um banho de cachoeira, para andar de bike, enfim, para ter atividades de lazer, esporte. Em contato com a natureza, algumas práticas religiosas permitidas, né, em razão do sagrado, da natureza, a representação do sagrado que tem na natureza. Já a Floresta Nacional, não, ela é uma unidade, o parque é uma unidade de proteção integral. A Floresta Nacional é uma unidade de uso sustentável, voltada exatamente para a exploração florestal, porém, na forma de um manejo florestal sustentável. Então você pode tirar a madeira, mas você não derruba a floresta, não é a mesma coisa que sair desmatando. Você tira apenas aqueles indivíduos maiores, dividindo a área, de forma que você tenha módulos que você possa explorar esses módulos até o momento em que, quando você esgota a exploração do último módulo, você volta ao primeiro e ele novamente terá árvores do tamanho permitido para o corte. Então, esse tipo de exploração econômica não é o Estado que faz. É o privado. Então, as florestas nacionais, elas devem ser concedidas para a iniciativa privada para que ela opere a retirada de madeira, porque nós precisamos de madeira, e nem toda a madeira pode tirar de floresta plantada. Tem alguns tipos de madeira que se tira de florestas naturais, e é feito no modelo de concessão. Já com relação a parques nacionais também, que está dizendo, na sua pergunta, né, você cita a questão do parque nacional, os parques nacionais, eles oferecem, como eles são unidades de uso público, eles devem oferecer serviços aos visitantes que não são serviços passíveis de serem oferecidos pelo Estado. Porque o Estado não tem essa finalidade econômica. Então, nessas unidades de uso público, as atividades oferecidas aos visitantes, em grande parte, devem ser oferecidas pela iniciativa privada. Se você vai lá no Parque Nacional do Iguaçu, todo o sistema de controle de entrada, dos acessos, os transportes internos são operados por iniciativa privada. Para você fazer o passeio lá daquele barco que vai embaixo das cataratas, é iniciativa privada. Para você se hospedar no hotel localizado dentro do parque, o hotel é do Estado, o hotel é público, mas ele é operado por um privado, porque não é papel do Estado operar um sistema de hotelaria. Então você pode ter pousadas, você pode ter hotéis, você pode ter serviços de esportes radicais, arvorismo, os guias de trilhas, enfim, uma infinidade de serviços que são passíveis de serem prestados dentro de unidades de conservação, mas que devem ser prestados pela iniciativa privada. Aqui na Tijuca, nós tivemos uma excelente experiência, porque tínhamos aquele antigo hotel Paineiras, abandonado há décadas, né, caindo aos pedaços, e nós conseguimos, a partir da minha gestão como superintendente no IBAMA, lá nos idos de 2006, 2007, retomar o hotel, porque ele estava na mão da Universidade Veiga de Almeida. Retomamos o hotel para o poder público e abrimos um edital de reforma para um concurso de projetos. Um projeto ganhou, depois a gente abriu um edital para concessão do espaço para exploração pela iniciativa privada, porque aí ela assume os custos da reforma, adotando as medidas que visam melhorar o atendimento da visitação, e sem dúvida aquele equipamento é fundamental para a visitação pública. As pessoas que iam para lá, não só os turistas, mas mesmo os cariocas que iam nos finais de semana para andar, passear pelas paineiras, tomar um banho de cachoeira, não tinham um banheiro para usar ali naquela região, não tinha um lugar para tomar uma água, comprar um café, para fazer uma refeição, para comprar uma lembrança. E hoje tem aquela estrutura, aquele grande equipamento que tem todos esses serviços operados pela iniciativa privada. E isso nos permitiu também, como poder público, ampliar nossas instalações para aquela região e, com isso, aumentar o alcance do atendimento dos serviços de conservação, que esses sim, conservação, fiscalização, controle e monitoramento, que são atividades típicas de Estado. Essas não são passíveis de concessão.
Mudando um pouquinho de assunto, Rogério, nós tivemos a informação de que o Ministério da Agricultura liberou na última semana mais 38 agrotóxicos genéricos para utilização nas lavouras. Deste número, são 25 pesticidas químicos e 13 biológicos. Só em 2020 já são 235 novas autorizações publicadas. Isso é algo absolutamente sem precedentes na nossa história, Rogério. O mal que esses agrotóxicos causam à saúde das pessoas é completamente deixado de lado por esse governo. O compromisso é apenas com os lucros.
Olha, com relação à questão dos agrotóxicos, de fato, o atual governo ele extrapolou todos os limites na concessão sem controle de agrotóxicos que são proibidos em inúmeros países, inclusive nos países de origem dessas indústrias de grandes transnacionais. E no ano passado já bateu o recorde histórico de concessão da utilização de novos agrotóxicos. Agora, é importante que a gente seja justo em apontar que, por mais que esse governo tenha extrapolado todos os limites, os governos anteriores atuaram com intensidade menor, mas da mesma forma. Há no Brasil um sério problema que o capital do agronegócio ele domina as estruturas de poder em todas as esferas. Então, a maior bancada no parlamento, a maior bancada temática do parlamento é do agronegócio. apesar se a gente olhar assim, qual a proporção da população, né? A gente tem 85% da população brasileira em áreas urbanas, 15% nas áreas rurais. Então, se fosse por representação de voto, seria justo que houvesse uma repartição, né? Que o número de voto, o número de parlamentares do agronegócio fosse equivalente aos eleitores das regiões rurais do Brasil, que é onde eles atuam materialmente, fisicamente. Porém, essa não é uma equação matemática, tem uma outra natureza, que é política e econômica. Então, o agronegócio, como é uma grande atividade, como movimenta muito dinheiro, a gente viu quando abriram a caixa preta da JBS, quando a gente vê, assiste denúncias sobre os esquemas sustentados pela JBS, que financiou candidatos de todas as esferas. A gente vê que há um potencial econômico muito grande e, portanto, eles conseguem formar grandes bancadas e impor nos parlamentos e nos poderes executivos e nos poderes judiciários impor as suas vontades através da força da grana que ergue e destrói coisas belas, como já dizia o nosso querido Caetano Veloso. Então, esse capital que é nacional, mas que é também transnacional, que vem de grandes corporações, que financiam nossa assistência técnica a agricultores do Brasil, é a BASF, é a Bayer, a Monsanto, que são grandes transnacionais operando no Brasil, vendendo tecnologias que se vinculam ao uso dos seus produtos, dos seus agrotóxicos, como a produção de transgênicos, que hoje já domina integralmente a produção da soja brasileira, que domina majoritariamente a produção de milho e que tem avançado na produção de algodão e alguns outros produtos fortes no Brasil, elas ditam as suas regras, e acaba que, em razão disso, os governos atendem às suas expectativas, com a diferença de que alguns governos anteriores tentavam, pelo menos, mascarar alguns limites, impunha eventualmente algum tipo de controle, e o atual governo não tem esses parâmetros, né? Abre livremente o Brasil para a entrada desses novos agrotóxicos. As consequências disso são adoecimento e morte das pessoas, dos trabalhadores do campo, que muitas vezes operam a utilização desses agrotóxicos sem os equipamentos de proteção individual, das pessoas que moram nessas regiões, né, os familiares dos agricultores, porque muitas vezes essas nuvens de inseticida se espalham e contaminam a atmosfera de uma grande área de influência desses locais de plantio, afetando crianças e, com isso, afetando o desenvolvimento dessas crianças do campo, mas também afeta a população das cidades, porque os alimentos que chegam para nós, eles chegam com altas cargas de agrotóxicos. Então, o câncer, que é uma doença que mata em grande escala, é hoje uma realidade muito presente em razão da quantidade de agrotóxicos que nós crescemos consumindo. Então, pessoas que têm hábitos saudáveis, não fumam, não bebem ou bebem pouco, praticam esportes e comem comidas consideradas saudáveis, como saladas, legumes, frutas, em abundância, e pensam estar saudáveis, muitas vezes são acometidas por cânceres que se originam exatamente da quantidade de agrotóxicos, de veneno presente nessa alimentação. Então, essas são as consequências.
Rogério Rocco, muito obrigado por novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e um forte abraço.
Anderson, eu que agradeço a oportunidade, esse espaço privilegiado do Faixa Livre para a gente falar desses assuntos tão importantes. Então, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Um forte abraço a você e a todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a ASIBAMA-RJ, Rogério Rocco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui novamente na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!